Hello, hello, hello! Eu sou Cleidson Barbosa e você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma super aula de inglês! Tô só fazendo alguns ajustes agora, porque faz tempo que eu não faço uma live por aqui e eu vou precisar compartilhar essa transmissão com os alunos. Aí. Deu um bug aqui. Enviar para o grupo dos alunos. E é o seguinte, essa live ela está sendo transmitida somente para alunos do Super Clube do Inglês. E caso você esteja acompanhando a gravação no YouTube, em alguma outra plataforma, talvez até você esteja ouvindo a versão em áudio nas plataformas de podcast é o seguinte: o Super Clube do Inglês é o nosso grupo, nossa comunidade exclusiva para alunos, onde você vai aprender inglês junto comigo, junto com outra professora. Então você vai ter dois professores acompanhando aí o teu desenvolvimento, o teu passo a passo para ir do zero à fluência no inglês, para conhecer melhor o Super Clube do Inglês, os nossos cursos, tudo que você precisar. Entra aí no link que está na descrição ou fala com a gente no inbox aí no Instagram Inglês com Clay. Beleza? Procura aí Inglês com Clay. Tudo junto, lembrando que Clay é Clay, beleza? Inglês com Clay. Tudo junto, sem acento. E Clay é Clay. E aí, quem é que já tá por aí? Agora sim a gente vai poder começar oficialmente. Quem tiver por aí já pode dar o seu alô, já pode dar o seu olá, o seu hello. Qual a proposta com a volta dessas lives aqui? A gente vai voltar para os fundamentos, para que a gente possa ter mais autonomia no estudo do inglês, certo? Então vamos dar um reboot aqui, vamos dar um restart nessas aulas, para que, se você está acompanhando isso agora e está querendo começar do zero, ou revisar, ou recomeçar, se reciclar, ou até se você já começou por conta própria, mas não sabe muito para que caminho que você deve seguir, então essa é a função dessa aula de hoje. É te indicar o caminho das pedras, certo? Lembrando que a melhor experiência dessa aula é em vídeo, certo? Então, se você está acompanhando a versão em áudio, vai ser tranquilo, você vai conseguir acompanhar sim, mas para uma experiência completa e você conseguir ver também os slides aqui e o que eu estiver escrevendo, vai ser mais fácil pela versão em vídeo. Aí procura aí no YouTube ou, mais uma vez, fala comigo no Instagram, Inglês com Clay. Alright? Vamos lá, faz um tempinho aqui que eu não faço live, então pode ser que eu me enrole um pouco. Mas por onde que a gente vai começar? Pelo começo. Então você pode estar aí meio perdido, como se fosse num labirinto. Para onde é que eu vou? Beleza, eu quero aprender inglês, ou eu quero revisar, quero reciclar o meu inglês, mas eu tô meio perdido. Eu não sei para onde é que eu devo seguir. E aí tem aquela história que você já deve ter ouvido muito, do clichê, de que Alice chega pro gato, aí pergunta qual o caminho que ela deve tomar, e aí o gato pergunta para onde ela quer ir. Aí ela diz para ele que ir para qualquer lugar. Aí ele vai e diz: então qualquer caminho serve. Né? Então aquela velha história já tá virando clichê. Mas é isso, assim, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E para que você aprenda o inglês, a gente também tem muito caminho, né? Porque aprender inglês é uma coisa meio genérica, né? É uma coisa muito genérica. Aprender inglês. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, antes de pensar até no que é que eu quero aprender em inglês, eu tenho que perguntar por que é que eu quero aprender inglês. E aí? Por que que você quer aprender inglês? É porque você quer fazer uma viagem? Você quer conseguir um emprego melhor? Você quer consumir conteúdos em inglês, filmes, séries, animações, música? Porque você quer fazer um mestrado? Quer fazer um intercâmbio? E aí? Qual é o objetivo de você aprender inglês? Porque uma vez que você sabe para onde você está indo, fica mais fácil saber qual que é o caminho mais curto para chegar lá. Qual que vai ser a linha reta que você vai tomar, que vai fazer com que você possa ter uma maior efetividade, ou seja, mais resultado com menos esforço. Não significa que você não vai se esforçar, você vai fatalmente ter que se sacrificar. Dá para ser simples, dá para ser divertido? Dá. Mas eu não vou mentir para você. Eu não vou poder dar cabimento para que você pense que é, ah, eu vou assistir umas aulas e aprendo. Não. Não é assim. A gente vai poder ter depois uma outra aula falando sobre os erros que a maioria de nós cometemos quando a gente está querendo aprender inglês sozinho. Mas aqui vai ser o caminho que você deve seguir e não o caminho que você não deve seguir, beleza? Então, vamos pensar nisso. Vamos traçar um caminho até onde você quer chegar. Pensar como se fosse um mapa do tesouro. E aí esse mapa, ele vai indicar a direção que você deve tomar, onde que você deve cavar, e aí você vai ter que cavar até chegar no ouro. Você também já deve ter visto algum meme, alguma imagem motivacional de uma pessoa recuando, né, voltando de alguma mineração que a pessoa estava fazendo e chegou bem pertinho do ouro e não alcançou o ouro e foi embora, né? Então, assim, não adianta também você saber aonde você tem que chegar, você tomar o caminho, eu não vou dizer assim mais curto, não, mas o caminho mais efetivo, com menos desvios. E aí você chegou até o local e você não está disposto a cavar o suficiente. O que é esse cavar o suficiente? Quando a pessoa vai fazer o meu curso, normalmente a pessoa chega com a intenção de aprender, com certeza. Só que eu sempre condiciono a pessoa a pensar que o foco dela tem que ser chegar na última lição. O foco da pessoa tem que ser chegar na última lição. E eu posso dizer que, hello, Jacilene, boa noite. E eu posso dizer que, normalmente, os alunos que chegam até a última lição fazendo os exercícios, eles já estão lendo, escrevendo, ouvindo e falando 100% inglês. É isso aí. Não significa que a pessoa está sabendo tudo da língua inglesa. Não. Porém, ela já não precisa mais do português, ela já consegue ler, escrever, ouvir e falar de forma simples e efetiva. Não significa que virou o novo William Shakespeare. Não significa que a pessoa já pode começar a fazer foguete para a NASA. Não. Ela consegue se comunicar aí, ler, escrever, ouvir falar de forma simples e efetiva. Beleza? Até porque depois a gente vai explicar nesse passo a passo aqui, o caminho que eu sigo com os meus alunos que querem falar o inglês como segunda língua. Mas isso aqui você vai poder adaptar para o teu objetivo de inglês. Beleza? Então a gente vai trilhar esse caminho, mas não adianta você comprar o curso, não adianta você até seguir por conta própria, se você não tiver disposto a cavar até chegar no ouro. Eu sei que está muito filosófico, né? Esse papo está muito, não sei, até místico. Ah, você tem que cavar até chegar ao ouro e tal. Você pode pensar numa coisa mais espiritual. Não. É muito simples. Pensa no que tu quer. Quem sabe onde você quer chegar é você. E se você ainda não sabe, você simplesmente tem vontade. Então, pensa numa meta para você ter certeza de que você conseguiu. Porque senão você nunca vai saber que conseguiu. Ah, beleza, eu não tenho um objetivo muito claro, mas eu quero conseguir encontrar com um nativo ou uma pessoa de outro país que fala inglês e sem precisar do português me apresentar, conhecer a pessoa, dizer quem eu sou, onde eu moro, o que é que eu faço da minha vida, tal, etc. Pronto, esse é meu objetivo. Massa! Esse pode ser o teu primeiro objetivo. Essa pode ser a tua primeira meta. Aí depois, depois que alcançou a meta, o que é que você faz? Aí você passa para a próxima meta. Alright? Tranquilo aí. Quem tiver ao vivo pode dar o boa noite, pode interagir também. Depois a gente vai ter um momento focado só para perguntas, mas quem tiver perguntas também, quem tiver dúvida, pode falar porque vai poder contribuir também aqui com o nosso assunto. Alright? Mas lembra, o que eu vou te dizer aqui vai ser inútil se você tiver o um mapa na mão, mas você não tiver disposto a cavar até chegar no ouro. Eis que agora é o momento de você pensar que ouro é esse? Quem tiver ao vivo pode dizer para mim aí qual é o seu objetivo, caso queira compartilhar, lógico, né? Você pode dizer o que é que você deseja, por que que você está querendo aprender inglês? Tu quer inglês para quê? Ah, eu quero porque eu acho bonito. Eu quero porque eu tenho a intenção de fazer um intercâmbio, quero morar no exterior, quero fazer um mestrado. Quero mais oportunidade de trabalho. Quero poder assistir alguma coisa sem precisar de dublagem, sem precisar de legenda. Quero ouvir minhas músicas favoritas internacionais e entender essas músicas. Então, pensa aí. Se você está acompanhando a gravação, pausa, respira e pensa, beleza, o que é que eu quero? Lembra de pensar de forma específica, de forma clara. E aí, esse vai ser o caminho para onde você está seguindo. Hello, Carol! Boa noite! Bem-vinda! Tem um atrasozinho enquanto eu falo aqui. Aí leva um tempinho para chegar em quem está ao vivo e quando você falar com a gente, leva um tempinho para chegar aqui também. Mas bem-vindo todo mundo. Só isso. Pensa aí qual é o teu objetivo, beleza? Pensou? Agora a gente pode prosseguir. Antes, você precisava realmente assim ter muito dinheiro para conseguir alcançar esse objetivo. Antes, quem podia aprender inglês mesmo, a falar inglês, era a gente, era herdeiro, né? Gente que nasceu em família rica, que tinha acesso, sei lá, viagens para o exterior, estudar em escolas americanas e tal, enfim. Mesmo no Brasil, tem gente que nasce no Brasil aqui. Eu moro no Nordeste, no Recife, e tem gente aqui que tem condição de enviar os filhos para uma escola americana, por exemplo. E lá a criança já vai estudar tudo em inglês. Mas a maioria de nós não tem essa condição. Hoje, esse teu sonho aí, esse teu objetivo, ele está ao teu alcance. Hoje, ele é possível. Só lembrando que é isso, você só realmente vai ter que fazer o que for necessário. Não é o dinheiro que vai trazer esse resultado. Até porque tem gente que está aí pagando escola cara e não está falando inglês. Você vai ter que praticar. É que nem na academia, não adianta você pagar. É por isso que as pessoas marcam no Instagram ali dizendo que tá pago depois que ela fez o exercício. Certo? Então lembra, o teu curso só vai estar pago se você fizer os exercícios. Se você praticar. E se você está estudando sozinho, se você está querendo aprender de graça, você tem condição também. Você não precisa mais daquela dinheirama toda, não. Você tem realmente que fazer o que for necessário. Vai praticar. A Carol está dizendo aqui, quero morar fora. E sim, o inglês ele só vai te ajudar. E é possível, é possível. Eu conheço muita gente que está morando fora. Muitos alunos meus foram morar fora. Inclusive, a Jacilene está por aqui. Tem uma pessoa que indicou ela, ou que me indicou para ela. É alguém que hoje está morando no exterior e tá bem, viu? Tá bem, graças a Deus. E muito mérito dela também. Hoje, basta você ter um celular e acesso à internet. Lógico, um smartphone, né, de preferência, e acesso à internet. Se você tem isso, você vai ter muito mais do que eu tinha quando eu comecei. Então, já contei muito essa história, não vou entrar nessa história agora, mas eu, quando comecei, eu não tinha computador, não tinha celular. Não tinha tablet, não tinha internet. Nunca tinha saído do país. Mas já se lembra, tá confirmando aqui, isso mesmo. Bem, eu não tinha nada disso. Eu era aluno de escola pública, como falei aqui, na periferia do Nordeste, aquela coisa toda. E eu era um pé rapado. Foi aí que eu comecei, né? A história é um pouco longa, mas eu comecei a ter acesso emprestado, emprestado não, acabei ganhando alguns materiais usados, bem velhos, que eu comecei a estudar. E aí tinha alguns livros meio ali antigos e umas fitas cassete, aquelas fitas que a gente colocava. Você já deve ter ouvido aí que seu pai pegava umas fitas e ouvia umas fitas, né? Pronto. Então eu tinha essas fitas, ouvia, então eu conseguia ler o material através das fitas, que infelizmente não estavam completas, mas pelo menos muita coisa que tinha ali no livro eu conseguia saber como pronunciar ou tentar chegar mais próximo disso por causa dessas fitas. Aí havia os exercícios, depois eu verificava se estava certo ou não e tal. Então, assim, se tu tem um smartphone e acesso à internet, tu tem muito mais do que eu tinha quando eu comecei. E eu fiquei fluente. Logo você pode ficar também. E eu, felizmente, só no ano passado eu fui duas vezes para o exterior. Fui para a Europa, estive na Holanda, estive na Bélgica e eu consegui. E lógico, né? Tô de volta ao Brasil, tô aí com uns projetos e quem sabe, né? Quem sabe se eu também depois não vou passar um tempo lá fora, a gente não sabe. Mas eu sei, hoje eu sei que está ao meu alcance. Tenho alguns projetos aqui na academia, aqui na universidade, tal, algumas coisas que, né? Mas tem aluno meu que está morando fora. Tem pessoas que simplesmente meteram a cara e foram, e você pode, se esse é o seu objetivo, beleza? E aí, vamos começar, né? Vamos começar pela cabeça, aquela que te ajuda a pensar. Aqui, nesse comecinho, vamos pensar no que seria necessário para sua sobrevivência. Certo? Aí eu vou usar como analogia o náufrago do filme O Náufrago. Caso você não tenha assistido ao filme, não tem problema. É, lógico, pode ter algum spoiler aqui de leve, mas é um spoiler de um filme relativamente antigo e que o spoiler ele vai te ajudar, tá bom? Mas vamos pensar nisso. Vamos pensar agora no inglês para você sobreviver. Beleza? O inglês para tua sobrevivência. E aí, vamos pensar aqui para você ter um inglês suficiente para você sobreviver, você não vai precisar saber todas as palavras em inglês. Inclusive, muita gente, quando chega até mim, diz: Cleidson, eu quero aprender inglês, mas. Aí fica até com vergonha, sabe? A pessoa fica: ah, mas eu não sei se eu digo. Não, pode dizer, vá. Não, é porque eu tenho um caso muito particular. Mas qual é o caso particular? É porque assim, eu fico até. Aí fica parecendo que a pessoa vai confessar algum crime, sabe? Ó, se for crime, nem vem me dizer, porque eu não quero ser cúmplice. Não, não, é porque eu quero aprender inglês, mas eu não sei nada. Aí assim, percebe que é um pouco controversa essa ideia de que a pessoa acha que para aprender inglês ela já tem que saber. Infelizmente, existe sim uma cultura aqui no país e muito muito curso acaba fazendo a gente acreditar nisso, que para você aprender inglês, você já tem que saber inglês. Não que esse seja o discurso dos cursos, mas é o que muitas vezes a gente acredita que tem que ser. Que a pessoa diz: não, você já tem que pensar inglês. Aí bota você numa sala, você paga caro, bota você dentro de uma sala, lá tá proibido falar português. E aí existe até uma culpa que a pessoa sente de querer aprender inglês, sendo que ela não sabe. Mas vamos pensar. Aqui eu não vou te transformar no novo Shakespeare, não, tá bom? Eu vou te dizer aqui o passo a passo para que você possa sobreviver. O essencial para que você consiga se virar com inglês. E lógico, o essencial, né? Cada vez que você vai galgando, vai subindo novos degraus, então esse essencial ele vai ficando cada vez mais sofisticado. Por quê? O que é que tu precisa para sobreviver? Pensa aí. Pensa em sobrevivência mesmo, num caso extremo, como se alguém te jogou numa ilha deserta ou você naufragou e foi parar numa ilha deserta. Quais seriam as tuas primeiras preocupações? Quais seriam as tuas prioridades? Uma coisa eu vou poder adiantar. Você vai ter, na verdade, estágios diferentes de necessidades. E vai ter que passar por uma certa ordem, uma sequência de necessidades que vão surgir. Para isso, eu vou usar a pirâmide de Maslow para conseguir ilustrar isso aí direitinho, tá bom? Dando aí os direitos que eu usei uma ilustração aqui para quem está ao vivo. Tem ali o linkzinho de onde eu encontrei essa imagem, que é uma imagem que eu acho que representa bem a pirâmide de Maslow. E a pirâmide, ela é como se fosse uma escadinha que vai de baixo para cima. Ou seja, o que está embaixo vai sustentar o que está em cima. E essa pirâmide, ela tem cinco níveis. E acredite ou não, nesses cinco níveis se encaixam as suas necessidades para a sobrevivência. Ela vai do mais essencial para você sobreviver até o menos essencial. Inclui também coisas que não necessariamente é o que você precisa para sobreviver. Então você vai, à medida que você vai galgando, né, esses degraus, você vai, como eu disse, tendo necessidades diferentes. Então observa aí que a base da pirâmide são cinco níveis. O primeiro nível que está embaixo é das necessidades fisiológicas. O primeiro nível é o das necessidades fisiológicas. E nas necessidades fisiológicas tem o quê? Alimentação, hidratação, sono, reprodução. Essas são necessidades fisiológicas. E aí, depois que você passa pelas necessidades fisiológicas, vem as necessidades de segurança, que é você ter para onde ir, ter um abrigo, ter como se proteger, ter como você se defender de alguma coisa. Em seguida, uma vez que você não precisa se preocupar mais com alimento, com necessidades fisiológicas, com necessidades de segurança, que é o que vai trazer recurso e tal, aí vem as necessidades de amor e pertencimento, que já tem mais a ver com a relação entre você e outras pessoas. Depois das necessidades de amor e pertencimento, vem a necessidade de estima. E após a necessidade de estima, vem a necessidade de autorrealização. Então a gente vai passar ainda por esses degraus, certo? E você já deve estar entendendo como que a gente vai fazer para conseguir aprender o que vai ser essencial para nossa sobrevivência no inglês. Então, vamos lá. Tô na ilha deserta. Qual é a primeira coisa que eu vou me preocupar? Primeira coisa vai ser a alimentação ou os recursos que vão me trazer o essencial para as minhas necessidades fisiológicas. E aí, como a gente falou, né? Quais são as necessidades fisiológicas? É o alimento, a hidratação, reprodução, o sono. Logo, em inglês, o que é que eu vou procurar? Tu sabe como é que se fala comida em inglês? Refeição, café da manhã, almoço, jantar. O que é que se come no almoço? Qual é o país que vai ser tua referência? O que é que se come no almoço nos Estados Unidos? Ah, hambúrguer? Cachorro quente? Como que eu falo isso em inglês? O que é que eles bebem no almoço? Café da manhã é o quê? Ovo, bacon, leite, suco de laranja. Como que eu falo isso em inglês? Eu vou precisar de prato, copo, talher. Entre os talheres vai ter a colher, o garfo. Vai ter a faca, xícara, pires. Bom, então aqui a gente já tem um acervo relacionado a algumas palavras do vocabulário necessário para as necessidades fisiológicas. Agora vamos lá. Antes da gente simplesmente pensar, ah, então a primeira coisa que eu vou ter que saber é isso em inglês. Vou ter que aprender logo as necessidades fisiológicas. Calma, calma aí, calma aí. Calma aí. A pirâmide que a gente usa no meu método é um pouquinho diferente, né? Eu chamo de a parâmide troncha. Como assim? A parâmide. Não é pirâmide. Inclui a pirâmide, mas é parâmide. Primeiro, por causa de Pareto, que tem aquela proporção de que 20% do trabalho vai gerar 80% do resultado. Então, assim, você não precisa aprender de primeiro assim 100% das palavras relacionadas ao que você está precisando. Quais são as palavras mais usadas? Então, sei lá, se alguém vem aqui para o Brasil, a pessoa não vai necessariamente, se ela vai, sei lá, para uma capital como Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, estou usando Recife que é onde eu moro, ela não vai precisar necessariamente saber de algum tipo de comida muito regional, muito típica. Se ela for um turista, beleza. Mas se ela quiser se virar no Brasil, no Brasil a gente come pão, come feijão. Então a gente pegando primeiro as palavras mais usadas, a gente consegue se virar mais e depois vai pegando as palavras menos usadas. Então essa é a proporção de Pareto. Só que a gente encaixa Pareto nessa pirâmide. Por isso que é uma parâmide. E ela é troncha. Eu vou explicar por quê, um pouquinho mais à frente. Mas beleza. Você tá aí numa ilha deserta e a sua primeira preocupação vai ser as necessidades fisiológicas. E aí, qual vai ser o próximo passo? Você não precisa mais se preocupar, sei lá, com o alimento, não precisa mais se preocupar com água potável, não precisa se preocupar com banheiro. Então, a próxima coisa que você vai precisar é de um abrigo, um lugar para se proteger. Para se proteger. Um lugar para ir. Um teto. Se proteger do sol, da chuva, de animais, do frio. Isso faz parte do quê? Das necessidades de segurança. E quais são as necessidades de segurança que a gente tem? São representadas pelo quê? Pela casa? Como é que fala casa em inglês? Pode ser house ou pode ser home. Qual a diferença entre house e home? É o quê? É casa mesmo, apartamento? Como é que fala apartamento em inglês? Dentro da tua casa ou apartamento, como é que fala sala, cozinha, banheiro, quarto? Como é que fala chão, teto, parede? Dentro da casa também tem os móveis. Dentro do imóvel tem os móveis. Como é que eu falo máquina de lavar? Como que eu falo micro-ondas? Como que eu falo geladeira em inglês, cama? Privada! Como que eu falo privada em inglês? Privada tá no banheiro. Banheiro em inglês pode ser o WC que a gente vê. Pode ser bathroom, pode ser restroom, pode ser toilet. Qual a diferença entre cada um? Banheiro em inglês pode ser loo. E aí? Bom, fica o questionamento. E aí, em seguida, a gente vai para o próximo nível. Então, se baseando aqui no filme O Náufrago, ele teve que ir em busca de alimento, que era para as necessidades fisiológicas, né? O alimento, entre outras coisas. Ele teve a necessidade de abrigo, a necessidade de segurança. E talvez aí uma das necessidades mais icônicas do filme seja a necessidade que ele teve de relações pessoais, que seria a necessidade de amor e pertencimento. Então, assim, vamos pensar em alguém que é morador de rua e diariamente ele está passando por uma insegurança alimentar. Então, a cada dia, o desafio dele diário é conseguir o alimento, conseguir água potável, é conseguir comer e conseguir fazer as necessidades fisiológicas. Esse é o desafio para ele. Tem gente que, quando vê ali algumas coisas no meio da rua, tal, pode se incomodar. Eu me incomodo quando vejo a rua suja, mas assim, aquilo é resultado de quê, né? Tem gente que não tem banheiro para usar. E aí, suponhamos que essa pessoa, ela já tem alguma fonte de alimento, ela já consegue o alimento dela diário. Ela tá fazendo alguma coisa aí que ela tá conseguindo, uma coisa digna, honesta aí. Ela comprou uma caixinha de paçoca e tá vendendo, beleza. E aí, o próximo passo natural é ela querer talvez um emprego. Que aí, através do emprego, ela tendo uma fonte de renda fixa, aí ela vai poder ter um lugar para ela ir, ter um lar, uma casa. Ela vai também poder se proteger. Ela vai poder ter recursos aí que vai proteger ela da chuva, sei lá, de algum acidente, alguma coisa que possa acontecer, enfim. É a necessidade de segurança. Mas aí, uma vez que ela esteja no emprego, vê como a gente sempre quer mais, né? Uma vez que ela esteja no emprego, ela tá pagando aluguel, tá conseguindo pagar as contas, beleza. Naturalmente, vai surgir a necessidade de se entrosar ali no ambiente de trabalho. Ela vai querer fazer algum amigo, né? Até porque, mesmo que ela não tenha vontade de fazer amizades, uma vez que ela esteja num meio que é social, o fato de ela não estar ali inserida, mesmo que ela não queira, isso vai gerar um incômodo. Porque é uma necessidade do ser humano estar com outros seres humanos. E vem aí, né? Passando pela necessidade de amor e pertencimento, foi quando o náufrago pegou aquela bola que tinha o sangue dele, pintou, chamou de Wilson, ficava conversando com ele, discutindo com a bola. Aquilo ali era a necessidade dele de amor e pertencimento. E, eventualmente, no filme, aí você vai ver que ele foi passando pelos estágios que ele conseguiu. Graças a Deus, conseguiu sair da situação que ele estava. E ele conseguiu a vitória. Tandam! Ele conseguiu encontrar com pessoas que ele amava, pessoas que ele gostava, algumas pessoas que talvez ele nem curtisse tanto. Mas ele tinha necessidade de estar com essas pessoas e ele foi honrado. As pessoas fizeram uma festa para ele, as pessoas estavam sentindo falta dele. Logo, ele começou a suprir as necessidades de estima, fazendo um paralelo aí com o teu trabalho. Se você está no seu trabalho, está recebendo um salário, está pagando suas contas, você fez a amizade no trabalho, vai ter as pessoas que você vai ter mais afinidade, vai ter as pessoas que você vai ter menos afinidade. Beleza. Vê como a gente nunca está satisfeito, né? Até então, você está conseguindo sobreviver. Porém, você pode ficar desmotivado se você percebe que você não tem um reconhecimento pelo que você está fazendo. Quem aí já passou por isso, pode dizer no chat, tá bom? Então, é natural se você tá fazendo um trabalho e provavelmente a pessoa tá te dizendo o que você tem que fazer e tá provavelmente aí apontando o que você tá fazendo de errado. Então, naturalmente, você vai querer ser reconhecido pelo que você tá fazendo certo. É aí que tem o colaborador do mês. O prêmio para o melhor funcionário e tal, para poder estimular as pessoas, porque às vezes nem sempre é uma comissão ou um valor em dinheiro para uma meta alcançada. Você vai ver que muita empresa realmente assim motiva mais o funcionário com reconhecimento. Às vezes é a pessoa quer ver um quadro ali na parede com o nome dela e escrito funcionário do mês. Isso vai motivar muita gente. Então, na necessidade de estima, é aí que você pensa numa promoção, ou você pensa em algum benefício, você receber um obrigado, sabe? Um tapinha nas costas e tal. Isso é outra necessidade que existe. Eu estou usando o ambiente de trabalho aí como uma ilustração, né? Para a gente poder pensar. Mas observa, você já percebe que nesse ponto aí já não é mais uma necessidade de sobrevivência? Pelo contrário, você já está se alimentando, já está tendo suprido as suas necessidades fisiológicas, você tem as suas necessidades de segurança, inclusive você já tem necessidades sociais, ali você já tem amizades, você já faz parte de algum grupo aí, provavelmente, quem sabe até você encontrou um parceiro, uma parceira para constituir família, etc, etc. Mas, lógico, você também vai ter necessidade do reconhecimento. E aí, suponhamos que você chegou até essa parte aí de você ter a necessidade de estima. O náufrago, ele chegou até o ponto de estar com pessoas que ele amava e ele conseguiu. Finalmente, estava podendo se alimentar, estava podendo ter segurança, estava podendo encontrar o povo. Ele foi homenageado, ele viu que realmente as pessoas estavam sentindo falta dele, mas ele ainda não estava satisfeito. O náufrago, ele não estava satisfeito. Se você chega a esse ponto do reconhecimento, suponhamos aí, sei lá, você conseguiu aí passar no concurso, você conseguiu ser promovido, você fez uma outra formação aí acadêmica ou o que for, e aí você conseguiu uma nova oportunidade, e aí? Como você vê, muita gente tá lutando para poder vencer na vida. O que é que vem depois do vencer na vida? O que é que vem? O que é que vem depois do vencer? O que é vencer na vida? Então, você já tem dinheiro? Você já tem uma família? Você já tem amigos? Você já tem uma casa? Você já tem. Você já está se alimentando bem? O que é que está faltando? Bem. Se for de acordo com a pirâmide de Maslow, vem a necessidade de autorrealização. E a necessidade de autorrealização já é alguma coisa subjetiva. Se você chegou até esse ponto, muita gente, inclusive, depois que fica milionária, entra em depressão. Nunca teve. Nunca teve depressão. Você talvez já conheça alguém que era muito pobre, mesmo que você não conheça pessoalmente. Você já deve ter visto aí o caso de alguém que era uma pessoa muito pobre, lutava ali pela sobrevivência, passou fome, passou necessidades e tal. Conseguiu crescer na vida, conseguiu vencer, ficou rico, milionário e depressão. E aí? Bem, falando da depressão em específico, é um caso médico, então eu não vou poder falar como um médico, tá bom? Até porque isso é independe do que está acontecendo na sua vida. Então, esse é um caso específico, assim, entre outros, que é um caso médico. É um caso que isso tem que ser visto com um médico. Mas tem gente que depois que conseguiu aí o que precisava, ficou rico e tal. Às vezes fica angustiado e perdeu o quê? O propósito de vida. Beleza, eu queria 1 milhão, consegui. Agora, o que é que eu faço da minha vida? É aquela história do cachorro que fica correndo atrás do carro. Aí depois que o carro para, ele alcança, ele vai cheirando a roda do carro e faz: e agora, o que é que eu faço? Né? Bem, é aí que na necessidade de autorrealização, você começa a pensar. O que é que você quer realizar, né? O que é que você quer realizar? Ah, eu gosto, né, de dançar, gosto de pintar. Eu hoje posso ajudar outras pessoas. Eu hoje vou poder ter um hobby que há muito tempo eu não podia. E trazendo até uma situação um pouco mais simples. Se você, mesmo que não tenha alcançado 1 milhão, isso não é uma coisa que alcança todo mundo, mas se você tá só trabalhando todo dia, vai ter um momento que você quer ter um lazer. Suponhamos aí um momento que você vai querer jogar um futebol, um videogame, você vai querer sair, você vai querer. Você tem um momento da sua satisfação pessoal. Então, inclusive naquele filme da Sociedade dos Poetas Mortos, ele. O personagem professor lá de literatura, ele menciona, né, que o direito, a medicina, a engenharia, eles são necessários para que a vida funcione. Mas a arte, a música, a literatura é o que faz a gente querer viver. Então, isso aqui é só uma paráfrase, tá bom? Talvez as palavras não tenham sido exatamente essas, mas é aí que você vai querer realizar seus sonhos, né? Sei lá, querer ir para Disney, vai querer criar uma instituição não governamental para ajudar alguma causa que você acredite, você vai querer contribuir para sua igreja ou para a comunidade religiosa que você faz parte, enfim. Enfim, então, a autorrealização é você não mais ter que ficar preocupado em pagar as contas, você poder realizar seus sonhos, você poder fazer o que você está querendo da sua vida. Ou na sua vida. No caso do náufrago, esse tempo todo que ele estava na ilha, ele estava guardando um pacote. A propósito, esqueci de comentar, ele era um entregador. E aí, tipo, sei lá, como se fosse um carteiro, né? E aí ele ficou preso na ilha e tal, e o tempo todo ele estava mantendo a salvo um pacote. E depois de tudo que ele passou, depois de vários anos, depois de ele conseguir sobreviver, sair da ilha e tal, o que é que ele fez? Ele foi embora levar o pacote. Que já fazia anos e anos e anos e anos que ele estava protegendo. Ele tinha saído de casa para entregar esse pacote. E aí, quando ele vai deixar o pacote na porta da pessoa, do destinatário, aí ele deixa um bilhete. Nesse bilhete, ele escreve o seguinte: "This package saved my life. Thank you, Chuck Noland." Lógico que eu vou traduzir. Ele disse assim: "Esse pacote salvou minha vida. Obrigado, Chuck Noland." Mas por que será que esse pacote salvou a vida dele? Serviu de boia para ele não se afogar? Talvez, talvez sim. Mas ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. Ele pensava: eu não vou poder me entregar, não vou poder morrer, não vou poder. Eu tenho que entregar esse pacote. É isso. Então, a autorrealização pode ser alguma coisa simples. Que você pode ver, né? Entregar um pacote parece a coisa mais banal do mundo, mas para ele significava muito. Ele trabalhava fazendo isso. O trabalho dele era entregar encomendas. E como ele queria poder entregar aquela encomenda que estava com ele? Significava muito mais do que qualquer dinheiro no mundo ou qualquer coisa que ele tivesse passando naquele momento. Tudo que ele queria, enquanto estava passando ali, por muita coisa, algumas coisas que eu não vou mencionar, até porque pode despertar gatilho em algumas pessoas e tal, mas o que é que ele queria? Poxa, o valor que ele não dava antes ao simples fato dele poder ir até a casa de alguém e deixar um pacote na casa da pessoa. Essa era a missão dele. E esse era o propósito dele enquanto ele estava ilhado, quando ele era um náufrago. E você? Qual é o pacote que você tem que entregar? Qual é esse pacote? É ajudar a sua família, ajudar a comunidade que você faz parte, é lutar por uma causa para poder fazer o que você quer fazer, para poder cumprir o seu propósito, você vai ter que passar pelos degraus da pirâmide. Você vai ter que passar pelas necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, de amor, de pertencimento, de estima e da autorrealização. Aí você pode ajudar outras pessoas a passar por essa pirâmide. Felizmente, hoje eu estou podendo ajudar você, como já ajudei outras pessoas a passar por esse processo. E que, lógico, não, o inglês não basta para isso. Mas o inglês ele vai poder te dar condições de passar pelos degraus da pirâmide. No que você fizer. Quer ser advogado, quer ser médico, quer ser cientista, quer ser. Não sei. O inglês ele vai te ajudar. Então pensa. Eu estava te perguntando por que que você quer aprender inglês. Mas agora eu quero te perguntar: o que é que tu quer fazer da tua vida? O que é que tu quer realizar? O inglês vai te ajudar. Olha aí, Carol dizendo: era um propósito. Exatamente, Carol. Era um propósito. Qual o seu? Não precisa compartilhar aqui, quem não quiser. Só pensa sobre isso. Pensa nisso quando estiver passando pelas lições do curso da gente. Ou se você tiver que fazer por conta própria, né? Porque, como eu disse, eu fiz por conta própria, mas eu tive um caminho, uma linha reta que eu segui. Eu peguei vários fascículos velhos, de livros velhos, antigos e tal, e eu fui da lição 1 até a última. Eu fui do primeiro fascículo até o último fascículo. Lição 1, 2, 3, 4, uma a uma. De frente para trás, de trás para frente, de cor salteado. Lia enquanto escutava os áudios. Não, eu primeiro lia, para ter certeza, assim, eu tentava ver se eu conseguia ler. Aí depois eu lia com os áudios. Ah, então é assim que se fala. Entendi, beleza. Depois chegou um tempo que eu estava só ouvindo os áudios. E na minha mente eu já estava visualizando o que é que tinha escrito. Então, o fato até de os meus recursos serem limitados na época foi o que mais me ajudou. Porque se eu tivesse acesso à internet, computador, tablet, sei lá, talvez eu não conseguisse ter cavado tanto. Hoje, com timeline infinita aí de TikTok, Instagram, tudo, a gente vai deslizando a tela até o próximo. Até o próximo post, até a próxima distração. Isso distrai a gente, né? Fica redundante, né? Mas você só precisa andar um pouquinho por dia. Se você anda aí 1% por dia, né? Ao longo de 100 dias você já andou 100%, não quer dizer que o caminho acabou, mas você já vai estar muito mais longe. Já dizia Chico Science, né, que um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Então, onde é que tu quer chegar? Vai e lembra, cava até onde chegar. Onde, até o ouro, até alcançar o ouro. Que tu vai conseguir. Eu tô te dizendo que você consegue fazer isso sem comprar meu curso. Você consegue fazer isso sozinho. Tu só precisa ter pelo menos um smartphone e internet. Que depois, se vocês quiserem, eu vou poder fazer uma aula mais focada nisso aí, né? Dos conteúdos que você vai poder ver para conseguir estudar sozinho. E como quem está ao vivo comigo aqui são meus alunos, que têm acesso a mim, têm acesso a material didático em vídeo, em PDF, em áudio MP3, tem o meu suporte, tem o suporte da outra professora, tem acesso a esses aulões aqui, essas super aulas de inglês. Então, vocês já têm meio que uma linha reta, vocês têm tudo que vocês precisam. Nossa, tem muito mais que eu preciso. Eu não tinha nada disso e estou aí fluente, ajudando outras pessoas a ficarem fluentes também. E eu falei que a gente tinha a pirâmide troncha, né? Bom, por que que ela é troncha? Porque a gente falou de necessidade de sobrevivência. Só que no inglês, né, o inglês como linguagem, como o inglês como segunda língua, ele é algo que vai depender de outras pessoas. Como assim? Eu falei que tu podia ser independente, fazer sozinho, mas por que você vai depender de outras pessoas? Porque você vai ouvir outra pessoa, você vai falar com outra pessoa. Mesmo que você esteja estudando sozinho, vai ser um material que alguém escreveu. Então, para qualquer ponto que você queira chegar com o inglês, você vai provavelmente ter que se comunicar com alguém, vai ter que ouvir alguém. E aí eu diria que a base da nossa pirâmide é justamente o amor e o pertencimento. Nossa, eu sei, fica muito piegas. Eu sei que é muito piegas, mas, cara, quais são as primeiras coisas que tu vai aprender inglês? Não é oi, boa tarde, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu me chamo fulano, qual o seu nome? Prazer em conhecer. De onde é que você é? O que é que você faz da vida? Quem é esse? Ah, esse aqui é Beltrano. Prazer em conhecer. O que é que você faz da vida? Gosta de fazer o quê? Então, tudo é sobre pessoas. Até porque, para você entrar num restaurante, num bar, numa cafeteria, para você conseguir comer alguma coisa, até num supermercado, para você comprar alguma coisa, numa padaria para você comprar pão, que são as necessidades fisiológicas, você vai ter que passar por alguém. Vai ter que se comunicar com alguém. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Quanto que é o pão? E aí, sei lá, necessidade de segurança, para você arrumar uma casa, você vai ter que passar por alguém. Para você, necessidade de estima aí, que você vai ser promovido por alguém, vai passar por algum concurso, você vai passar por pessoas. E que, inclusive, na própria autorrealização, você pode se autorrealizar sozinho. Você pode, sei lá, se autorrealizar fazendo yoga sozinho. Mas até a própria espiritualidade, ela tem o intrapessoal, mas ela é muito mais sobre o interpessoal. Enfim, eu não vou entrar muito nesse ponto, porque, como eu disse, a autorrealização é subjetiva, mas para chegar na autorrealização, para chegar no topo aí da pirâmide, quando se trata de linguagens e códigos, comunicação, que é o inglês no que a gente está tratando aqui, a gente vai ter que saber lidar com pessoas. Então, no curso da gente, a gente começa através disso, através de pessoas, como conhecer alguém, como se apresentar, como cumprimentar as pessoas, e por aí vai. E depois vai nas refeições, aí depois vai falar de outras necessidades de trabalho, de estudo e tal, e até chegar em viagem e tal. Então, assim, nesse caso, hobbies, é que depois tem outro curso, o curso mais avançado é que vai chegar em outros pontos. Mas é isso, a gente vai subindo a pirâmide. No caso da gente, é a parâmide troncha. No fim das contas, é tudo sobre pessoas, mas lembra, você não tem que aprender tudo de uma vez. E que a gente também precisa de contexto. A gente está na pirâmide de Maslow, a gente acaba separando os temas por categorias, né? Nesse caso aqui são os tipos de necessidade. Só que a gente vai precisar de contexto. Não basta eu aprender a palavra, por exemplo, saudação, dia, tarde, noite, oi. Não. Num contexto que você vai falar com pessoas dentro de diferentes situações, aí a gente tem, no curso da gente, a gente tem os diálogos, que é de onde a gente vai poder ter o vocabulário, né? Então, o vocabulário dentro de um contexto, dentro de um diálogo, ele começa a fazer mais sentido. Então, você começa a emular situações que você vai poder usar esse vocabulário. Você vai entender melhor também o que você está usando, porque também você vai ter que aprender um pouco de gramática, mas a gramática do inglês, ela é simples. Eu sei que Não parece para quem está começando, mas é muito mais simples que português. A gente vai depois poder fazer uma aula sobre isso. E exercício. É aplicar, é você botar para fora, é você realmente praticar. Como eu disse, não adianta se você está pagando a academia e você pode contratar um personal trainer. Esse personal trainer, você pode pagar R$ 1 milhão por ele e ele pode até fazer o treino por você. Mas quem vai ficar com o tanquinho é ele, não é você não. Sendo honesto aqui, para você ter o tanquinho, você vai ter que treinar, né? Você vai ter que fazer uns abdominal. Eu também não sou educador físico, mas é isso. Você não vai conseguir colher se você não plantar. E plantar leva tempo, dá trabalho. Aí você tem que preparar aí sua composteira, adubo, regar, cuidar direitinho. Mas os frutos valem muito a pena. Isso eu garanto para você. Dúvidas? E aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém tem algum comentário? Você que está presente aqui ao vivo. Como eu disse, dá um delay, né? O tempo que eu falo leva tempo para chegar aí. Aí você responde, leva um tempo para chegar aqui também. Mas quem tiver alguma pergunta, quem tiver algum comentário, quem quiser contribuir aqui com o conteúdo, compartilhar alguma coisa, esse é o momento. Aí, enquanto você deixa aí o teu comentário, eu quero chamar, como eu disse, você que está vendo aqui a gravação, está assistindo no YouTube, você está ouvindo nas plataformas de podcast, você pode seguir por conta própria. Eu segui por conta própria, com muito menos recurso do que tu tem aí. Porque se tu tá vendo isso aqui, é porque tu tá com acesso pelo menos à internet, algum aparelho aí, alguma coisa. Tu tá numa situação melhor que a minha que eu comecei. Logo, você não só tem mais condição, como provavelmente os teus resultados vão até chegar mais rápidos que os meus. Você consegue. Isso eu garanto. Agora, quem quiser entrar aqui para nossa turma. Quem quiser aprender comigo e também com outra professora, quem sabe logo mais não vem mais professores para gente. Se você quiser um material mais orientado a esse resultado, uns exercícios focados, a gente vai poder conferir teus exercícios, como é que tá a tua leitura, como é que tá a tua escrita, como é que tá a tua escuta, como é que tá a tua fala, te acompanhar nesse processo aí, rumo à fluência. A gente também tem alunos que estão num projeto de conversação, um projeto novo também, que por enquanto é algo entre a gente, aí depois a gente divulga mais. Mas um projeto que foi bem, para mim foi ousado. Saiu da proposta da conversação ou de curso avançado, foi para outro patamar. Que depois eu posso compartilhar sobre ele, mas se você está querendo aprender inglês do zero, ou se está querendo reciclar o seu inglês de um jeito simples e efetivo. Então, vê aí no link da descrição de onde você está acompanhando esse conteúdo. Ou fala comigo no arroba inglêscomclay no Instagram. Lembrando que é tudo junto, sem acento. E Clay é Clay. Procura aí onde tu está acompanhando esse conteúdo. Deve ter escrito o arroba inglês com Clay, aí tu vai me encontrar no Instagram ou onde eu tiver aí te ajudando no inglês, eu vou estar com esse arroba aí. All right, ok? Então, aparentemente, dúvida nenhuma, né? Quem tá ao vivo aqui já sabe que se tiver qualquer dúvida, se tiver qualquer dificuldade, é só falar comigo. Tu tem meu WhatsApp, tu pode falar direto comigo, que eu vou te ajudar. Ok? Beleza? Então, para não estender demais aqui, eu espero que esse conteúdo ele possa te ajudar. E se você ainda não faz parte aqui do Super Clube do Inglês, que a gente está voltando agora, então a gente está dando esse reset, Os alunos também estão, aos pouquinhos, começando a voltar a pegar o ritmo. É só procura aí o link para conhecer melhor o curso ou fala comigo. Thank you very much! E a gente se encontra na próxima super aula de inglês. All right? Bye bye e see you later.